Jornal Câmara dos Deputados.
Presidência da Câmara tem 3 candidatos lançados oficialmente.
Projeto implementa política de pesquisa para o setor farmacêutico.
Deputados fazem balanço sobre a atuação do Parlamento em 2014.
Boa noite, eu sou Paulo Otaran.
Eu sou Tércia Guimarães. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Segundo Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, 2014 foi um ano de muito trabalho em prol da população de Uberlândia e região. O deputado obteve, por meio de emendas de sua autoria, recursos para infraestrutura, saúde, agricultura e esporte.
O deputado informou que em 2015 serão destinados R$2 milhões para o Hospital do Câncer. Wellington Prado afirmou que vai continuar a luta pela redução do ICMS na tarifa de energia elétrica, que, em sua opinião, é abusivo.
Em defesa das reformas agrária, tributária e política, além da regulamentação da mídia, Renato Simões, do PT de São Paulo, ressaltou que, sem grandes mudanças estruturais, o trabalho em favor do Brasil será incompleto. Ele defendeu que os temas sejam tratados como prioridade pelos parlamentares.
Ao fazer um breve balanço de suas atividades, Renato Simões enfatizou sua atuação na área de direitos humanos, em defesa dos povos indígenas, da comunidade LGBT e da igualdade racial. O deputado reiterou que suas ações têm como base a busca pela transformação social.
Ao se despedir do mandato, Rosane Ferreira, do PV do Paraná, considerou positiva a experiência de observar que a boa política partidária pode melhorar a vida das pessoas. A deputada agradeceu a confiança e apoio de todo o sistema parlamentar.
Rosane Ferreira expressou sua alegria por ter participado de votações como a aprovação da nova lei de partilha dos royalties do petróleo, que destinará 75% dos recursos para a educação e 25% para a saúde. A única frustração manifestada pela parlamentar diz respeito à reforma política.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também se despediu do mandato. A parlamentar igualmente lamentou que a reforma política ainda não tenha sido feita. Na sua percepção, o uso do poder econômico nas disputas eleitorais denota a urgente necessidade de se fazer a reforma política.
Perpétua Almeida elencou algumas de suas ações dentro do parlamento, entre elas a criação de uma comissão externa para atender ao apelo das comunidades indígenas, que solicitava maior vigilância nas fronteiras para evitar a venda ilegal de madeira e o tráfico de drogas.
Por não ter conseguido se reeleger, Vitor Paulo, do PRB Fluminense, se despediu dos demais parlamentares e dos eleitores. O deputado agradeceu o apoio que recebeu no último pleito e considerou seu mandato como honesto e ético.
Vitor Paulo ressaltou que um dos principais pilares da sua vida pública é a defesa da pessoa idosa e dos aposentados. Os últimos anos na Câmara representaram para ele o fortalecimento da democracia e da opinião pública.
Em seu discurso de despedida da Câmara para assumir vaga no Senado, Wellington Fagundes, do PR Mato Grossense, destacou sua participação na elaboração do Estatuto do Idoso e da Lei Orgânica da Assistência Social.
Wellington Fagundes citou os trabalhos realizados em defesa do aprimoramento da logística para o escoamento da produção em Mato Grosso e os projetos que visaram o aperfeiçoamento da justiça.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, se despediu da Câmara, destacando os eixos de atuação priorizados em seu mandato. O parlamentar defendeu o fortalecimento de uma matriz energética limpa e sustentável e elogiou o protagonismo do país em tecnologias alternativas, como biodiesel.
Fernando Ferro relatou sua dedicação para a área de ciência e tecnologia na defesa de programas de pesquisa como Ciências Sem Fronteiras, o Programa Antártico Brasileiro e a construção do primeiro submarino, a propulsão nuclear do Brasil. O deputado lamentou não ter visto avanços no debate sobre as concessões de comunicação.
Após 3 mandatos consecutivos, Irine Lopes, do PT do Espírito Santo, se despediu hoje do parlamento, agradecendo o apoio recebido pela família e principalmente pelos companheiros de equipe e de congresso, que se tornaram, na sua observação, amigos.
Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Irine Lopes relatou a Lei Maria da Penha e foi autora de projeto já transformado em lei que estabelece 6 de dezembro como o Dia Nacional de Luta dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher.
A terceira candidatura à presidência da Câmara foi lançada oficialmente ontem pelo PSB.
Júlio Delgado, de Minas Gerais, vai concorrer contra os já candidatos Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro.
O repórter Tiago Miranda acompanhou o lançamento da terceira candidatura para a presidência da Casa e tem mais informações.
O deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, lançou candidatura à presidência da Câmara nesta quarta-feira, com apoio de 4 partidos. PSDB, PV e PPS, além do próprio Partido Socialista Brasileiro. Advogado e deputado federal em 4 legislaturas, Júlio Delgado já foi líder do PPS na Câmara e já assumiu a 4ª secretaria da mesa diretora da Casa. O deputado Antônio Imbassaí, líder do PSDB na Câmara, iniciou a reunião cumprimentando os parlamentares presentes e anunciando que, a partir daquele momento, a candidatura de Júlio Delgado representava uma aliança natural e previsível dos partidos que lutam em defesa da Constituição e dos valores democráticos.
O deputado Júlio já tem uma longa vida pública, um homem honrado, um homem pronto, um homem decente, um homem capacitado, e que eu tenho certeza que no exercício da presidência da Câmara vai contribuir bastante com tudo que tem acontecido no sentido de fortalecer as instituições democráticas desse país.
O deputado Pena, presidente do PV, disse que atualmente o parlamento enfrenta duras críticas, pois não se comporta com independência e altivez. Apoiando Júlio Delgado, ele defendeu a recuperação da imagem da política brasileira.
Acho que a candidatura do Júlio pode e deve encarnar esse sentimento de apontar para a sociedade a recuperação da política como instrumento para as suas conquistas, para as suas reivindicações.
Entre as prioridades de sua gestão, Júlio Delgado apontou que trabalhará para que o parlamento seja respeitado e visto em pé de igualdade em relação aos demais poderes. Ele defendeu a independência do legislativo, já que só assim a casa terá o respeito da sociedade.
A independência se faz verdadeiramente quando o poder está na mesma estatura, sem ficar subordinado ou devedor de algo que qualquer um dos outros poderes, na mesma estatura que deve ter do nosso poder, se sobrepõe porque ela tem alguma ação que possa ser maior. Então, essa questão é muito forte de nós termos essa independência verdadeira.
A candidatura de Júlio Delgado coincide com o lançamento do candidato à presidência da Câmara, deputado Arlindo Quinalha, do PT Paulista, que contou com apoio de 4 partidos, PCdoB, PROS e PDT, além do próprio Partido dos Trabalhadores. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, também já lançou sua candidatura ao cargo no último dia 2 de dezembro. Com isso, a base de apoio do governo na Câmara vai dividida para a eleição, que está marcada para 1º de fevereiro de 2015. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Justiça.
O Ministério da Justiça comemorou os 10 anos da reforma do Judiciário. Mauro Benevides, do PMDB cearense, esteve na cerimônia e ressaltou que o principal homenageado foi o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, falecido recentemente.
De acordo com Mauro Benevides, Tomás Bastos foi o responsável pela implementação da reforma e por dar celeridade ao Poder Judiciário. Segundo explicou o parlamentar, o ex-ministro modificou a estrutura jurídica, diminuindo o número de postulações.
4 partidos decidiram formar um bloco parlamentar a partir da próxima legislatura.
O novo acordo pode valer também para as ações nos estados e nos municípios.
Saiba mais sobre a negociação entre as siglas na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
PPS, PSB, Solidariedade, PV... lançaram na quarta-feira novo bloco parlamentar para a próxima legislatura, chamado Esquerda Democrática. As atividades do bloco irão além do Congresso, estendendo-se também a Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, semelhante a uma federação de partidos. A junção das agremiações cria a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, com 67 parlamentares. A União é menor apenas que a bancada petista, que terá 69 deputados a partir do próximo ano. O deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, afirmou que a união dos partidos é importante para discutir e votar assuntos de interesse popular e se apresentar como uma alternativa à polarização PT-PSDB.
Você teve quase um terço das pessoas que, numa guerra que estava às eleições, não quis nem saber. Parecia que não estavam morando no Brasil. Nós achamos que essas pessoas cansaram dessa política entre PT e PSDB, então a gente precisa apresentar uma alternativa.
O deputado Pena, do PV Paulista, defendeu que o bloco assuma uma oposição propositiva.
É evidente que nós temos não uma neutralidade suíça, nós temos dificuldades com o governo, mas nós temos mais interesse em propor concretamente alguma coisa para o país, não é? Por exemplo, discutir a matriz energética, né? São coisas concretas. Discutir a Amazônia, discutir o desenvolvimento sustentável, ou seja, um outro modelo de desenvolvimento.
O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, afirmou que a união dos partidos vai além da atuação no legislativo.
Claro que ele tem também uma atuação dentro do parlamento e tem uma atuação também fora do parlamento. E aí temos eleições 2016. E este bloco quer atuar nas eleições de forma unida, ou seja, orientando a cada estado e cada município que atue em conjunto para que o bloco tenha um candidato para, com essas novas ideias, novos projetos, enfrentar um debate eleitoral.
Sobre a sucessão à presidência da Câmara dos Deputados, os partidos do Novo Bloco não devem caminhar juntos. O Solidariedade declarou apoio à candidatura do deputado Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense. O PSB anunciou candidatura própria com o deputado Júlio Delgado de Minas. Já o PV e o PPS ainda não decidiram qual candidato irão apoiar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
Em uma avaliação dos últimos anos do governo do Piauí, Paes Landim, do PTB, fez críticas a vários setores da administração. De acordo com o deputado, a situação da infraestrutura de logística é um dos principais empecilhos para o desenvolvimento do estado.
Paes Landim também reprovou a gestão do setor energético do Piauí. O custo aos consumidores e a qualidade do serviço prestado para o parlamentar não representa um modelo de administração moderno e eficaz.
Meio ambiente.
A Câmara dos Deputados teve representantes na 20ª Conferência Mundial do Clima, realizada no Peru.
A reunião internacional continua no próximo ano em Paris, oportunidade em que os países devem fechar o texto final do compromisso pela redução das emissões de gases do efeito estufa.
Saiba mais sobre a situação do Brasil na reportagem de Delene Macedo.
O principal avanço da 20ª Conferência Mundial do Clima, a COP20, foi acertar que todos os países, inclusive os países em desenvolvimento, apresentem metas de redução de emissões de gases do efeito estufa até junho de 2015. Em seguida, a ONU irá julgar se, no conjunto, essas ofertas satisfazem os cortes necessários para evitar o aquecimento excessivo do planeta. No ano que vem, em Paris, os países se reúnem novamente para fechar o acordo definitivo para 2020. O deputado Alfredo Sirkis, do PSB do Rio de Janeiro, integrante da Comissão de Meio Ambiente, acompanhou os trabalhos em Lima. Segundo ele, o Brasil ainda precisa avançar, mas tem cumprido seu dever de casa.
Pelo fato de termos reduzido de 2005 até 2012 o nosso desmatamento em cerca de 82%, diminuímos as nossas emissões de mais ou menos 5%, em relação a 1999, o que parece pouco, mas é mais do que qualquer outro país em desenvolvimento. Então o Brasil não está tão mal assim na fita, o que não quer dizer que nós estejamos bem, porque de fato ainda há muito o que fazer em termos de redução de desmatamento, temos que reduzir as nossas emissões em agricultura, e o mais preocupante de tudo, queima de combustíveis fósseis no setor de transporte e mesmo no setor de energia.
Ambientalista defendem que, caso nada seja feito para conter o aquecimento do planeta, haverá maior ocorrência de fenômenos extremos, como secas, enchentes, degelo dos polos e aumento do nível dos mares. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
Em uma retrospectiva do panorama político-econômico, José Aníbal, do PSDB paulista, destacou que o Plano Real foi fundamental para acabar com a inflação. O deputado acrescentou que o Congresso, naquela época, teve um papel importante na aprovação de medidas para recuperar a economia.
Porém, José Aníbal afirmou que o governo atual está gerando prejuízos para o país em níveis que, segundo o deputado, já estão acima de 100 bilhões de reais. O parlamentar afirmou que vai continuar lutando para combater o atraso político e qualquer forma de corrupção.
Ao destacar o lançamento do livro Capital Empreendedor, pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, salientou que a publicação busca contribuir com propostas concretas para o empreendedorismo no Brasil.
Segundo Inocêncio Oliveira, entre as proposições apresentadas no estudo, está a que estabelece incentivos, inclusive por meio do aprimoramento do ambiente de negócios no país, aos investimentos efetuados em participações empresariais, por meio de capital empreendedor.
Os deputados devem retomar, a partir de 2015, as discussões sobre a regulamentação do marketing multinível.
A comissão especial criada na Câmara para debater o tema não chegou a votar o relatório final.
A repórter Emanuele Brasil tem detalhes sobre a proposta de regularização do segmento.
A comissão especial que analisa a regulamentação do marketing multinível cancelou, nesta tarde, reunião em que seria votado o relatório sobre o assunto elaborado pelo deputado Lourival Mendes, do PT do B do Maranhão. A proposta será arquivada, já que não foi agendada outra reunião nesta legislatura, que termina no dia 22. Diferenciar o marketing multinível dos esquemas de pirâmide financeira foi o principal objetivo do projeto apresentado por Acilino Popó, do PRB da Bahia, em outubro deste ano. O relator da proposta, deputado Lourival Mendes, apresentou substitutivo ao texto para tipificar o esquema de pirâmide como crime contra o sistema financeiro, a ordem econômica e tributária e as relações de consumo. Durante a análise do projeto na Câmara, a reunião para discutir e votar o relatório foi adiada por 4 vezes. Os motivos dos adiamentos foram a falta de quórum ou a coincidência da reunião do colegiado com o início da ordem do dia da sessão extraordinária da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Previdência. O Congresso aprovou crédito especial de 248 milhões de reais ao Ministério da Previdência Social para cumprir sentença favorável ao Instituto Aeros. A ação, segundo Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, foi movida pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas e pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da Transbrasil.
A Aeros reúne aposentados e pensionistas das extintas companhias aéreas Varig, Cruzeiro e Transbrasil. Edinho Bez considerou o resultado como sendo uma vitória, apesar dos funcionários que ainda continuam em atividade não terem ainda uma definição.
Saúde. O Brasil poderá ter uma política específica para incentivar o desenvolvimento tecnológico no setor farmacêutico.
Proposta sobre o tema já foi aprovada na primeira das comissões técnicas permanentes da Casa e pode voltar a tramitar em 2015.
A repórter Carla Alessandra tem detalhes sobre a iniciativa.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou proposta que institui a Política Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do setor farmacêutico. A proposta prevê incentivos e desonerações fiscais para que as empresas nacionais possam dominar o ciclo completo de produção de produtos farmacêuticos. O relator da proposta na comissão, deputado Arude de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, afirmou que atualmente só 17% dos produtos do setor oferecidos no Brasil são nacionais. Haroldo de Oliveira lembrou que o governo, por meio do SUS, é o principal comprador de medicamentos.
Esses produtos importados, eles ficam muito majorados nos preços. Então, quem recorta a utilização é a renda. Então, na medida em que nós produzimos no Brasil, com tecnologia nossa, os custos vão cair e nós vamos ter um alcance social maior para os fármacos.
O projeto prevê ainda a criação de um plano diretor para orientar o trabalho do governo, de empresas, de centros e institutos tecnológicos e de universidades com a definição de prioridades de ação e a garantia de captação de recursos. Também será instituído um fórum de consulta, convocado pelo Conselho Nacional de Saúde, para aprovar as medidas do plano diretor. A proposta que institui a Política Nacional para o Setor Farmacêutico ainda vai ser analisada pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Votação.
Foi arquivada a proposta de emenda constitucional que transfere a prerrogativa de homologar terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombolas para o Poder Legislativo. Luiz Couto, do PT paraibano, considerou a medida uma vitória para os povos indígenas.
Luiz Couto também considerou positivo o arquivamento do projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento. O parlamentar argumentou que colocar armas nas mãos de cidadãos não vai resolver a questão da segurança pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite, nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.